Olá! Sabe, é incrível pensar como a natureza já tem tanta solução pronta, né? Para estruturas, processos.
Totalmente. É a base da biomimética, buscar essa inspiração na biologia para a tecnologia.
Sim. Mas aí vem a questão: como fazer isso de um jeito organizado, eficaz?
Exato. E é bem aí que entra a nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar numa tese de doutorado bem interessante de 2016 da UFSC.
Ah, legal. De quem é?
Do Rodrogo Bastos Fernandes. Ele propôs uma metodologia para tentar tornar essa inspiração biológica mais sistemática, sabe? Para ajudar no planejamento de produtos novos.
Entendi. Então, a nossa missão aqui é destrinchar essa abordagem, como a gente pega esse universo da biologia e transforma em ideias práticas, inovadoras, sem que os engenheiros e designers se percam no meio do caminho. Vamos ver isso.
Isso, porque o ponto de partida dele é justamente esse desafio prático. É complicado pegar um conceito biológico e aplicar no design.
Imagino. A biologia tem uma linguagem própria, né? Cheia de detalhes.
E tem também o que ele chama de inércia psicológica, aquela nossa tendência de só buscar a solução onde a gente já conhece, né?
Ah, clássico. O engenheiro pensa como engenheiro, o biólogo como biólogo. Difícil conectar a história do martelo e do prego.
Basicamente isso. E ele argumenta que métodos que já existiam, tipo, catálogos de exemplos da natureza, nem sempre ajudam tanto.
Por quê?
Falta um guia.
Falta orientação para abstrair o princípio, sabe? Pegar a essência do exemplo biológico e aplicar num problema diferente. A linguagem técnica continua sendo um muro, muitas vezes.
Certo, e é aí que entram os tais estimuladores biológicos, os EBs que a tese propõe. Exatamente. Os EBs são, na essência, conceitos e princípios da biologia, da fisiologia, da evolução, mas apresentados de um jeito mais simples, mais geral.
Tipo um resumo acessível.
Isso, pensado para funcionar como um gatilho mental mesmo, para facilitar a conexão.
Me dá um exemplo para a gente entender melhor. Como seria um EB desses?
Claro. A tese define vários. Tem, por exemplo, o EB especialização. Ele fala sobre como os sistemas vivos têm partes super adaptadas para funções bem específicas.
Ok, tipo órgãos ou células?
Isso. Ou tem o EB membranas, que explora como as peles biológicas protegem, filtram coisas, se comunicam. Ou ainda a adaptabilidade, que foca em como os sistemas se ajustam quando o ambiente muda.
Ah, entendi a lógica. A ideia é reduzir o esforço para entender a biologia, né? Facilitar para quem não é da área fazer as conexões, as analogias criativas.
Efeito. E a tese até menciona usar palavras-chave, imagens, para ajudar nesse processo de associação.
Legal. Mas esses EBs não ficam soltos, imagino. Como eles se encaixam num processo de criação?
Não ficam, não. Eles fazem parte de uma metodologia mais estruturada de planejamento de produto. E essa metodologia se conecta com o mapeamento tecnológico da empresa.
Ou seja, tenta alinhar a inspiração da natureza com a estratégia de tecnologia da empresa. Faz sentido. E como funciona na prática?
Bom, primeiro eles usam uma técnica chamada FAST, Function Analysis System Technique, para mapear bem o problema, a oportunidade de ideação.
Como assim mapear?
Detalhar as funções que o produto precisa ter, perguntando como e por quê para cada função. Deixa o desafio bem claro em termos funcionais.
Ok, problema bem definido. E os EBs? Entram agora?
Quase. Antes tem um passo bem interessante. Eles usam uma matriz que foi inspirada no QFD, a Casa da Qualidade, sabe?
Sei, ferramenta de gestão da qualidade. Para que a matriz aqui?
Para cruzar as funções que saíram do FAST com os estimuladores biológicos.
Isso ajuda a priorizar.
Priorizar quais EBs usar.
Exato. Quais EBs têm mais chance de gerar soluções boas para aquele problema específico? E levando em conta também as tendências de mercado que importam para a empresa.
Nossa, bem estratégico.
Assim você foca a criatividade onde realmente interessa, né? E depois dessa priorização, como as ideias são geradas?
Aí entra a sessão de ideação propriamente dita. Eles usam uma técnica adaptada, o brainwriting estimulado, o BW.
Brainwriting, estimulado pelos EBs priorizados.
Isso mesmo. A equipe usa aqueles EBs que foram selecionados como gatilhos, como estímulos direcionados para gerar ideias para as funções que o faz te definir.
Entendi. Então não é só jogar os EBS lá. Tem uma estrutura para usar esses estímulos de forma direcionada.
Exato. O brainwriting tem uma dinâmica própria. As ideias vão circulando, escritas, e os EBS servem para dar aquele salto criativo aplicado às funções necessárias. A ideia é direcionar, não engessar.
E funcionou. Testaram isso?
Sim. A tese incluiu testes, fizeram experimentos com estudantes e também conversaram com especialistas para ter uma avaliação qualitativa.
E qual foi o resultado principal?
Foi bem positivo. O uso do BWE, ou seja, o brainwriting com os estimuladores biológicos, gerou ideias significativamente mais novas do que as que surgiram com o brainstorming comum ou brainwriting sem esses estímulos.
Mais novas e úteis também.
Sim, foram avaliadas como mais úteis também. O que é importante, né? Não adianta ser só diferente, tem que servir para algo.
Com certeza. E por que você acha que deu essa diferença? Forçar a sair da caixa?
A tese sugere que sim. A estrutura força a conectar a necessidade, as funções do FAST, com soluções que vêm de um lugar inesperado, os EBs, quebrando um pouco aquela inércia que a gente falou.
A tal da fixação funcional.
Exatamente. Os especialistas que avaliaram acharam a metodologia lógica, prática e muito útil para superar esses bloqueios criativos, para ver as coisas de um jeito diferente.
Muito interessante. Então, o grande lance dessa pesquisa parece ser criar essa ponte mais sistemática, né? Um método para traduzir a complexidade da biologia em faíscas criativas mais gerenciáveis e já conectar isso com o mercado lá no início do planejamento.
É uma ótima forma de colocar. É tentar organizar um pouco a serendipidade, sabe? Fazer esses dois mundos, natureza e engenharia, conversarem melhor.
Fico pensando aqui, se essa ideia de criar estimuladores, de destilar um conhecimento complexo em gatilhos fáceis de usar, funciona tão bem vindo da biologia, será que não daria para fazer isso com outras áreas?
Como assim?
Sei lá, criar estimuladores baseados em princípios da psicologia ou da física quântica ou até da história para gerar inovação em outros campos?
Olha, é uma reflexão excelente. Ou, pensando pelo outro lado, quantas soluções incríveis para problemas que a gente enfrenta hoje já não estão aí na natureza codificadas por milhões de anos de evolução.
Esperando a gente encontrar a chave certa para traduzir, né?
Exatamente. Fica aí a pergunta, né? Quanto conhecimento ainda está lá esperando para ser descoberto e aplicado por nós?